Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 10. Gaspar, entretanto, ao perceber que Virgínia amarrava o lenço na janela, perguntou-lhe da rua, então.
O que decidiu do marido?
Vai, sempre vá.
Não o pude convencer do contrário.
Bem, disse o irmão, e deitou a correr para o hotel. Temia já não encontrar Violante, mas, ao subir as escadas do estaminete, viu luz nos aposentos da Oriental, ficou mais tranquilo e entrou no seu próprio quarto, fingindo a melhor calma que pôde.
Boa noite, disse ele, em voz alta, para ser ouvido pela companheira.
Boa noite, Gaspar, respondeu Violante, com a voz meiga. Supunha que se não recolhesse hoje.
Ao contrário, estou caindo de sono.
Divertiu-se?
Fiz um passeio.
Oh, linda.
A Caxangá.
Bonito.
Você vai crever.
Não, boiquê.
Por nada.
É que precisei do seu tinteiro e esqueci-me de levá-lo de novo para aí.
Não preciso dele agora.
Então boa noite.
Até amanhã, minha amiga.
Cada um apagou a vela de seu quarto.
Violante fingiu que se preparava para dormir, enquanto Gaspar fazia, a cantarolar, justamente a mesma coisa.
Daí a meia hora, este obteve o que ambos desejavam conseguir, enganar o outro.
Eram 3 horas, pouco mais ou menos.
Então Violante, descalça-se cheia de precauções, abriu imperceptivelmente a porta do seu quarto e, tateando nas trevas, alongou para fora um dos braços.
Mas na ocasião em que essa é, sentiu uma nervosa mão segurá-la pelo pulso.
Onde vai? Perguntou Gaspar.
Impôs a Oriental, com alvoroço na voz.
Quero saber onde vai, minha senhora.
Disse-lhe já quais são as intenções que tenho a respeito, e creio que elas me autorizam a semelhante exigência.
Dir-lhe tu depois, agora não posso.
Preciso sair imediatamente.
Não irá.
E Gaspar forçou o Violante a entrar novamente para o quarto e obstruiu a porta com o corpo.
Com que direito se atreve o senhor a tanto?
Com o direito do homem, que tem sido publicamente seu marido,
o homem,
a quem a senhora prometeu a mão de esposa e a quem disse ser uma mulher honesta.
Juro que não vou cometer nenhuma deslealdade. Além disso, desisto dos votos que fiz, desisto de tudo.
Mas deixo-me passar, com todos os diabos.
Esta cena realizava-se no escuro.
Gaspar deu volta à chave, fechando com a Oriental por dentro da alcova, riscou um fósforo e acendeu a vela.
Não sai nada daqui, disse.
Ah, que o senhor abusa.
Rosnou Violante com um olhar terrível.
De que minha senhora, de minha paciência.
E a Oriental sacou o punhal do seio.
Lembre-se de que, ao herdar este ferro, exclamou lívida de cólera, já ele tinha servido muitas vezes.
Lembre-se que com ele herdei igualmente o caráter de meu pai e o sangue de minha mãe.
Afaste-se, ou eu abrirei caminho.
Pode-se Gaspar, apresentando o peito.
Já que vai matar o filho da mulher que lhe serviu de mãe, é justo que primeiro assassine o da filha que lhe serviu de pai.
É muito razoável que os dois velhos se cubram de lua na mesma ocasião.
Uma vez que tão depressa e coraça se apagou desse camamão honrado militar que a recolheu um dia ao seu amor.
Não é muito que lhe roube a última consolação da velhice.
Mate-me.
Não me defenderei, porque não levanto mão contra quem amo.
Violante atirou para trás o punhal, caiu aos pés de Gaspar.
Perdoa, amigo, meu esposo, meu senhor.
Sei que sou má e que só mereço o desdém e menosprezo dos homens sensatos.
Sei que és um moço generoso e leal.
E que para mim só desejas o bem e a aventura,
mas deixa-me ir, por piedade.
Eu preciso descarregar do coração da sede terrível,
que se tenha alimentado até hoje do meu próprio sangue.
Eu preciso arrancar da minha consciência em seu desespero de não haver cumprido meu voto.
Deixa-me seguir o destino da minha raça, deixa-me dar de beber ao meu ódio,
e de mim farás depois o que entenderes.
Poderás desprezar-me à vontades.
E eu te beijarei os pés e te servirei como escrava.
Mas deixa-me ir. O tempo hoje,
a hora da fortuna vai fugir.
E amanhã o covarde sabe que quero matá-lo e esconde-se nos braços da mulher.
Pelo amor que tens a teu pai, pelo respeito que te merece a memória de tua mãe, deixa-me passar, meu amigo, meu protetor.
Gaspar levantou do chão e amparou-a nos braços.
Pois bem, vai, disse ele, antes deixa que te faça uma revelação suprema.
Eu detesto Paulo Mostella, aborreci-o logo que me falaste dele, e abominei-o encarniçadamente quando o vi pela primeira vez. Até aí tinha por ele apenas um vago desprezo, mas ao vê-lo, moço forte, bonito e não pulsivo como o pintaste, odiei-o.
Fui com ciúme, com inveja, com desespero.
Lembrei-me que Paulo te gozou como eu nunca te gozarei. porque o miserável multiplicou os teus encantos com os mistérios do crime e com as alucinações do vício. Gozou-te pelo prisma do prazer, pelo prazer sem consciências, sem tédios, sem obrigações positivas, colheu com a boca, entre sorrisos, a flor do temperamento meridional, e deixou na haste os espinhos, para que eu nele sangrasse depois meu coração e meu lábios. Por isso execrei com touro ao todo adador minha vaidade de homem e do meu egoísmo de macho. Queria vê-lo cair aos golpes do teu punhal, porque a sua morte seria minha vida, matando-o tu. Eu te amaria muito mais. Porém não posso consentir em tal. Esse homem que eu odeio, esse monstro que te enganou, é meu cunhado e é o marido de Virgínia, minha irmã mais moça. Matá-lo seria matar a mulher, porque ela o adora com todo o entusiasmo do primeiro amor e da primeira maternidade. E como posso eu ser cúmplice na viuvez de Virgínia, no luto de meu pai e no sacrifício de seu primeiro neto? E Gaspar, segurando o ar oriental pelas em cintura, acrescentou com a voz suplicante: Vê, reflete, minha doce amiga, minha estremecida companheira. Disse-te francamente os motivos por que não consinto que realizes os seus planos de vingança, confessei-te tudo, e peço-te agora com amor, com humilhação, que cagrifeque-lhe ao bem de minha família alguns da tua suposta aventura. Só no caso de não atenderes às súplicas de teu mal-aventurado amante, é que o irmão de Virgínia defenderá do teu punhal o marido de sua irmã. Não será preciso, respondeu Violante, afastando-se. Uma vez que Paulo Mostello é necessário à felicidade de teu pai, ele viverá. Minha mão jamais se levantará para o ferir. Podes ficar tranquilo. Obadado. Orobrigá, Gaspar, atirando-se aos pés da oriental. Bem sabia eu que em teu coração não tinha morrido a ideia do bem e da justiça, obrigado. Obrigado, minha amiga. Não me agradeças coisa alguma. Eu cumpro um destino. E mudando de tom, desce, vai à rua e diz ao homem que lá está à minha espera, que já não preciso dele. Dá-lhe dinheiro e ordena-lhe que nunca mais me apareça. Gaspar desceu a escada 3 e 3 degraus. Ao voltar ao quarto de Violante, soltou um grito. A bela mulher estava estendida no tapete, aos pés do leito, e seu colo nadava em sangue. Apelara-se, perdoa-me, disse ela ofegante ao ver entrar Gaspar. Eu sou uma desgraçada, reconheço que não é mal tudo que comete. Não estava em mim poder orer evitá-lo. Não sei ar de outro modo. Meu ódio só se pode esvair em sangue. Estou agora mais aliviada. Parece-me ver cor próprio o pepê da tua cola vermelha e ardente, que dentro dele se tinha acumulado, ai. Quanto me desafronta o sangue que derramo. Sim, melhor. Mais propensa à piedade, vou compreendendo toda a razão das tuas palavras, meu bom companheiro. Cerraram-se-me os olhos, desfaleço, como se adormecesse no elevamento de um amor ideal. Já vejo assomar além, por entre as névoas que me ensombram, o vulto singelo e casto de teu pai. Ele sorri para mim, envolve-me toda no seu olhar compassivo e doce. Não me despertes, e a oriental deixou pender a cabeça e desfaleceu. Gaspar correu aos aparelhos cirúrgicos e apressou-se a tomar-lhe a ferida. Mas a mão tremia-lhe, o coração saltava-lhe dentro com força, e as lágrimas corriam-lhe dos olhos em borbotão. Contudo, o médico operava e Violante vivia. No dia seguinte, ela abriu os olhos e recuperou a fala. Suas primeiras palavras foram para pedir água. Gaspar negou-lhe. A infeliz tinha voz muito fraca, palidez mortal, e uma profunda melancolia espalhada por todo o semblante. Gaspar estava ajoelhado à cabeceira da cama em que a depusera. O outro médico já se tinha retirado. Os dois amantes ficaram longo tempo a se olharem com a mesma tristeza. Ela passou-lhe depois a mão pelos cabelos e chamou a cabeça dele para seu colo. Gaspar não podia articular uma palavra. As lágrimas corriam em olho apressadas e quentes pela barba. Como tu é, meu bom. Tu merecias ser feliz. Não estejas a falar que isto te faz mal, observou Gaspar, no fim de alguns instantes. Vê se sucessas. Eu fico aqui ao pé de ti. Sim, feliz, mas fiz muito que me faça um grande favor. Manda chamar um padre. Eu quero casar-me com Tildmo antes de morrer. Tu não morrerá? Sim, mas manda chamá-las. O padre veio e cumpriu-se a cerimônia. Depois Violante exigiu que se lavrasse um documento assinado por ela, declarando o modo pelo qual morria. Ficou tudo feito. Era ela que parecia menos aflita. Bem disse quando viu que já não precisava dos estranhos. Deixe-me agora com meu marido. Ficaram a sós os dois. Vem cá, balbuciou ela, tomando as mãos de Gaspar. vem dar-me o teu primeiro beijo. Chega-te mais para mim.
Afaguei.
Dize-me as ternuras que reservavas para a nossa noite de núpcias. Fala-me do nosso pobre amor. Tu choras, meu amigo? Então sempre é verdade que me amavas muito.
Sim, bem sei que era.
E teu amor foi sempre puro e consolador como uma boa ação. Não me repreendas, deixa-me conversar contigo. Coloca teu braço debaixo da minha cabeça, assim. Mas a ferida começa a doer-me muito. Se me desse um pouco d'água. Tenho uma sede horrível. Ai, quanto custa morrer?
Não te aflijas, Violante. Não fales em morrer.
Havemos ambos de gozar ainda do nosso amor em plena exuberância da vida.
Gaspar, disse ela, dá-me de sobre aquela cômoda uma caixinha de charão que lá está. Bom.
É isso mesmo. Toma esse leque para ti, é de sândalo. Foi o único presente que fez Paulo, além da nossa desgraça. Fica-te com ele, conserve-o depois da minha morte, como uma lembrança de tua esposa. Agora apanho meu punhal de guarda-meu bem para entregares a meu filho, logo que este se emancipe. Peço-te que a meu filho nunca depares. Ele, coitado, desde que eu feche os olhos, só a ti terá no mundo. Dá-lhe um pouco de teu coração e cria aquela alma com a substância do teu amor e do teu caráter. Educa-o à tua semelhança, faze dele um homem honrado. Conta-lhe a história desse punhal e ensina-lhe a não odiar a memória de sua mãe. Tu serás o pai de Gabriel.
Edmeco, incumbe-te de todos os seus interesses.
Nunca abandones, continua nele a hora de pai em mim principiada e...
Violante interrompeu-se com um grito agudo.
Sinto-me convulsionada, clamou. Meu Deus, já será a morte.
Gaspar, vês em mim obtens mais um bocado de vida. Tu és médico.
Então, mas choras desse modo. E Violante, com um vulgo grito, estirou-se em todo o comprimento da cama, entesou os braços, deixou que a capa atrás a cabeça e deu um arranco surdo e muito prolongado, que se foi transformando em um gemido doloroso e profundo e lhe foi morrendo na garganta, lentamente. Duas lágrimas grossas e mornas correram-lhe pelo mármore das faces, com os últimos restos da vida que abandonava. Gaspar dobrou os braços sobre a cômoda e abafou com as duas mãos os seus soluços. Estava tu consumado. De suas esperanças, de seu amor, de seus sonhos de felicidade, só restava ali aquele corpo inânime que ia desaparecer para sempre.
Pobre mulher, disse ele, ajoelhando-se ao lado do cadáver. Pobre mulher, que amei sem possuir e que possuis em gozar.
Tinha no teu sangue o veneno do ódio e todas as doçuras da dedicação e do sacrifício. Por que havia a porção má de estrangular a outra? Por que não fizeseis vingar em proveito do nosso amor as cenas da tua ternura? Por que as deixaste tão expostas ao fogo do teu temperamento?
E vais partir, minha pobre esposa?
Vais partir sem me teres dado o meu quinhão de felicidade a que tinha direito como teu marido.
Partes!
Quando eu mais me ligava a te pelo casamento, pelo dever, pela dignidade. O fiz para merecer os tormentos que sofri a teu lado. Para que guardeu à vista, com tanto empenho, o tesouro da tua beleza, se o guardava para a sensualidade do sepulcro. E Gaspar deixou-se ficar abraçado ao cadáver de Violante, com a cabeça escondida no montão negro dos cabelos dela. E assim ficou longamente, sem percepção do que se passava em torno, sem consciência do tempo, nem do lugar. Só volveu a si quando alguém lhe tocou no ombro. Voltou-se com os olhos afogados em lágrimas. Defronte dele estava o coronel.
Meu pai!
Estaria sonhando.
Não, disse o velho.
Abraça-me, depois explica-me o que tudo isso quer dizer.